Agora 9 horas 34 minutos. Nós estamos no Janeiro Branco. Ao longo desse mês estaremos falando bastante sobre saúde mental. Já falamos na semana passada e seguimos nesse assunto com vieses diferentes. Hoje a gente vai falar sobre a questão da maternidade, das mulheres e como essa saúde mental é afetada. Por exemplo, agora, período de férias, filhos em casa, tem mais uma demanda para dar conta. E aí depois, para voltar ao trabalho e quebrar esse vínculo aí que está tão próximo agora nas férias também, como é que a gente lida com tudo isso para conciliar maternidade, carreira, saúde mental, tudo em dia? Não é fácil, mas será que é possível? Quem vai tirar essa dúvida para a gente é a Tirza Reis, está ao vivo conosco agora. Ela é psicóloga, especialista em liderança feminina. Bom dia!
Bom dia, Brenda. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes.
Então, começando essa entrevista, Tirza, já afirmei aqui, me corrija se eu estiver errada, fácil não é, mas é possível conciliar tudo isso?
Fácil não é. É possível, mas é uma jornada e é uma escolha que a gente precisa fazer diariamente, né? Porque para nós, especialmente nós mulheres, os desafios vinculados a isso são constantes, né? Não importa a idade do seu filho, não importa o momento que você está vivendo, você está sempre sendo desafiada pela maneira como a gente se organiza hoje na nossa sociedade, né? Nesse sentido.
Quais seriam as principais dicas ou pontos de atenção que a gente deve ter para conseguir esse equilíbrio sem acabar se cobrando até demais por não conseguir, ao mesmo tempo, dar atenção em todas as áreas, simultaneamente? Existe uma fórmula mágica aí para a gente conseguir realmente dar a devida importância a todos esses papéis sem pirar, sem entrar nessa de eu não estou sendo tão boa nisso quanto eu gostaria?
Você acabou de tocar no grande ponto. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa começar a desconstruir, e essa é uma das coisas que eu falo muito em todas as minhas mentorias, no livro que eu estou lançando esse ano, é justamente desconstruindo essa ideia do equilíbrio. Porque o que aconteceu com a gente historicamente? A gente vem nessa perspectiva de sermos perfeitas e termos que fazer tudo ao tempo todo, e agora com as redes sociais isso vai para extremos ainda maiores no sentido da comparação, né? Porque você olha nas redes sociais, as mulheres parecem estar dando conta de tudo, sorrindo em cima de um salto 15, com 5 filhos, barriguinha trincada, e aí você vai para essa sensação de que, então tem alguma coisa errada comigo, é algo pessoal, eu é que estou sendo incompetente, eu que não estou dando conta, né? E paralelamente a isso, Brenda, a gente ainda tem essa noção do equilíbrio que, a meu ver, é uma construção que a gente precisa começar a desfazer. Porque essa noção do equilíbrio, ela virou uma máscara para essa antiga perspectiva da perfeição. Agora, o nosso novo eu dourado é esse tal desse equilíbrio, que ninguém entende direito como é que é. Porque como que na nossa vida cotidiana você vai dar conta de medir isso e vou fazer tudo isso medidamente, porque a sociedade espera de nós que nós sejamos mães como se a gente não tivesse que trabalhar e que a gente trabalhe como se a gente não tivesse filhos. Então, como que essa equação vai fechar? Esse equilíbrio não funciona na prática, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desconstruir essa ideia desse equilíbrio, porque na vida o que a gente está fazendo não é equilíbrio, não tem esse equilíbrio. O que a gente está fazendo, na verdade, é um balancear, a partir da nossa presença, de aonde que eu vou destinar a minha energia aqui agora. Então, é verdade, quando a gente está no trabalho, especialmente nós mulheres, nós não estamos com os nossos filhos, e a gente precisa começar a entender que está tudo bem. O que eu posso fazer, então? Eu preciso construir redes de apoio, eu preciso começar a conversar com os meus filhos sobre a importância de para que eles também possam começar a compreender que em determinados momentos eu estarei ausente e isso não significa negligência. E para que quando eu também possa estar com eles, eu esteja integralmente com eles e eu possa dizer no trabalho, eu estou delegando no trabalho, eu estou estabelecendo limites no trabalho. Então a ideia é que a gente comece a desconstruir um pouco essa lógica desse equilíbrio e comece a pensar em como é que a gente balanceia a nossa atenção e a nossa energia a partir da nossa presença, a partir daquilo que é prioridade em cada um desses momentos.
A gente tem uma tendência, né, Tirza, de querer se dividir em mil, fazer mil coisas ao mesmo tempo, bem polvo, né? Vários braços fazendo tudo ao mesmo tempo. E aí a gente acaba ou não fazendo tão bem feito, né? Como você falou agora, a gente se cobra muito e aí ou não está presente quando está presente, né? Estou com os meus filhos, mas estou de olho ali no celular para ver se não está chegando mensagem no trabalho ou vice-versa. E acaba, às vezes, até descuidando de algo que é muito importante para manter esse balanço que você falou, que é cuidar da gente mesmo, né?
Exatamente. Nossa, o que eu tenho visto, o que eu tenho visto de mulheres com essa dor e com essa dificuldade é constante aqui no meu consultório, né? E também nas redes sociais, todas me perguntam, essa pergunta, inclusive, que vocês estão me fazendo hoje, é uma das perguntas que eu mais escuto aqui, que é assim, como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional? E você trouxe o aspecto que é o que eu sempre falo. Se nós estamos aqui como equilibristas de todos esses pratinhos, a gente precisa cuidar de quem está equilibrando esses pratinhos. Quem é você por trás de todos esses papéis sociais que você está desempenhando? E é a partir desse autocuidado que a gente consegue começar a nos regularmos emocionalmente, na nossa saúde mental, para conseguir ter energia para conseguir lidar com tudo isso. O problema é que historicamente, socioculturalmente falando, nós mulheres, nós não fomos ensinadas a nos autorizarmos esse espaço de autocuidado. Em geral, parece que é quase assim, a gente dizer que a gente ama o outro é um exercício autossacrificial. Nós vivemos uma sociedade que valoriza e glorifica o sacrifício da mulher. Então é quase como se fosse assim, ah, eu sou tão abnegada, eu sou tão altruísta, eu cuido de todos, e aí no final, só eu cuido de todos, eu faço tudo para todo mundo, e eu tô me perdendo de mim, né? Então o que a gente precisa mudar é essa lógica relacional, e entender que o cuidado ao outro não pode ser em detrimento de si mesma. Então, o autocuidado aqui, Brenda, ele é uma autorresponsabilidade, né? Porque senão a gente entra numa barganha afetiva, que é assim, eu cuido o tempo todo de todo mundo, eu faço tudo para todo mundo na esperança de que alguém me olhe, de que alguém reconheça, de que alguém me veja, de que alguém cuide de mim, de que alguém me salve. Quando, na verdade, o que a gente precisa fazer é inverter essa lógica. Deixa eu começar cuidando de mim, porque a partir desse autocuidado, aí eu consigo ter energia para entender o que eu preciso fazer em cada momento do meu dia e consigo canalizar a minha energia, a minha atenção, para cuidar do que eu preciso cuidar e endereçar essas coisas. Não em detrimento de mim mesma, mas me considerando na equação também, né? E é interessante porque quando eu trago isso para as minhas pacientes, para as minhas mentoradas, muitas vezes elas me dizem assim, mas Tirza, se eu me priorizar, isso não é egoísmo? Isso não é um egoísmo que eu estou tendo? E na verdade eu falo de jeito nenhum. O que você está fazendo é se incluindo na equação. Você não está tirando de ninguém, só que você está começando a se incluir também. Então se você precisa cuidar de tantas pessoas assim e de tantas coisas, você precisa antes cuidar de você. É aquela fala que já virou clichê, né? Se a gente vai botar máscara de oxigênio em alguém, vamos começar por nós. Coloca a primeira máscara em você, depois coloca para outro. Mas, gente, eu não estou pensando só em mim. Não, é porque se você vai botar a máscara de oxigênio primeiro no outro, corre o risco dos dois morrerem. Porque no caminho, você perde oxigênio e ele também. Agora, se você bota em você, tem alguém saudável aqui para cuidar do outro, né? Então, são essas equações que a gente precisa começar a pensar melhor.
É isso, se a gente não estiver bem, quem vai cuidar primeiro da gente mesmo, dos outros também? Mas quando é que a gente percebe esses sinais do desgaste emocional, de que algo realmente não está bem? Porque como você disse, né, a gente está tão acostumado a viver em doação, ou fazendo pelo outro, ou então vivendo esse sacrifício que é glorificado e até estimulado, né? Não, tem que se doar mesmo, tem que fazer mesmo. E aí a gente vai se desgastando muitas vezes sem perceber quais são os sinais de alerta que realmente preciso parar, cuidar de mim, organizar isso aqui, porque senão não vai dar certo.
Tem vários. A gente tem acostumado a viver a gente tem normalizado a exaustão e o cansaço, né? Esse virou até um default. A pessoa te pergunta assim, como é que você tá? Aí você diz assim, ah, tudo bem, na correria. Viver na correria já virou normal. Tá todo mundo correndo. Então a gente já precisa, essa única fala já merece uma reconsideração. A vida não é para ser na correria. Você correr de vez em quando é até natural. Eventualmente a gente precisa dar uns sprints na vida, né? Mas essa não pode ser o seu o seu estilo diante da vida. Então aqui já tem um caminho para a gente parar e refletir. Esses dias eu tava falando sobre isso, fazendo até um post, falando justamente sobre isso. O ano está começando e já tem um monte de gente exausta. Então, pera, já precisamos revisitar e rever isso. E aí o que, que a gente precisa olhar, Brenda? Pequenos sintomas no dia a dia que a gente precisa parar para refletir e sair do automático. Então, se você está tendo insônia, isso não é natural. Tem algo que você está precisando rever. Se você está tendo falta de concentração no seu dia a dia, se você está no meio de uma frase e de repente você perde a palavra, ou você está indo na cozinha buscar alguma coisa e você chega na cozinha e você não sabe o que, que você está vindo buscar. O que eu vim fazer aqui mesmo? Esses são pequenos lapsos que a gente já costumou a normalizar como se fossem questões do cotidiano, do dia a dia, mas não são. Eles já começam a ser pequenos sintomas. Irritabilidades que você não sabe por quê, perda de paciência que você não entende muito bem por quê, você está presente, mas você está ausente, sabe? Você está aqui conversando com alguém, de repente você perde o seu raciocínio, ou você está aqui com seus filhos pensando que você devia estar no trabalho fazendo tal coisa, tal coisa, tal coisa, ou você está no trabalho pensando que você devia estar com seus filhos. Todas essas dinâmicas que a gente aprendeu a normalizar são pequenos sintomas. E que quando eles vão se agravando no nosso dia a dia e se acumulando, então veja, se isso acontece hoje e você remedia, tá tudo bem. Agora, se isso começa a ser uma constante na sua vida, isso vai levando para o adoecimento. Isso é sintoma de depressão, isso é sintoma de um burnout que vai se estruturando, isso é sintoma de ansiedade. E é importante a gente olhar para isso, que nós mulheres somos as maiores, somos as pessoas que mais sofremos com isso, né? Porque a gente vai normalizando isso e nessa nossa lógica de não nos cuidarmos, a gente vai deixando para lá. Não, isso porque o dia foi difícil, não, amanhã vai ser diferente, a gente vai empurrando isso com a barriga até que já esteja instaurado uma questão mais estrutural. Quando você já não consegue mais remediar, quando a gente já virou a curvinha e isso já se estabeleceu como patologia, quando você para, né? Então é importante que a gente tenha um exercício de autocuidado, de autoobservação constantes nesse sentido. E que a gente se pergunte sobre isso, sabe?
Você falou no começo da nossa conversa sobre essa questão da comparação, né? Que sempre houve, mas com as redes sociais ficou muito mais exacerbada. E aí aquela história de, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas nem todo mundo tem a mesma rede de apoio, nem todo mundo tem o mesmo suporte, nem todo mundo trabalha do mesmo jeito, nem todo mundo tem a mesma quantidade de filhos, as mesmas demandas, enfim. Como é que a gente faz pra... A gente sabe que não pode. Mas para não se comparar tanto assim e entender que a nossa realidade é diferente da do outro.
Ah, e essa você tocou num ponto importantíssimo. Um dos grandes gatilhos que nos fazem adoecer é justamente a comparação, né? E a rede social realmente é uma das coisas muito nocivas nesse sentido. Trazer essa perspectiva, a gente começar a fazer uma autorreflexão. Então, se há algum antídoto possível, porque se comparar em algum nível, a gente sempre vai. A questão é nós estarmos atentas. É preciso que a gente desperte dentro de nós um olhar observador, porque nós somos muito rápidas em julgar, em nos criticarmos. A gente fala com a gente dentro da nossa cabeça de um jeito que muitas vezes a gente não teria coragem de falar em voz alta com ninguém. Mas dentro da nossa cabeça a gente faz isso, né? Então, a grande questão aqui, Brenda, é a gente começar a desenvolver um olhar observador. Eu costumo dizer para todo mundo que eu acompanho, para todos os meus pacientes, eu digo assim, a partir de agora é um olhar para o lado de fora, para o que acontece com você enquanto você está vivendo a sua vida, e um olhar para dentro, observando o que acontece dentro de você enquanto essas coisas acontecem. Observar. E esse é um ato de autoconhecimento. Porque você vai até se comparar, mas na hora que você pode observar isso internamente, você começa a mudar a régua. Do tipo, eu estou entendendo que essa régua aqui não é a minha, deixa eu me contextualizar aqui e tomar perspectiva a partir da minha realidade e a partir daquilo que é possível para mim. Então, mesmo que você se compare, o objetivo é você se voltar para si e a partir de estratégias de autoconhecimento e autodesenvolvimento e autocuidado, você construir a realidade que te é possível, né? dentro da sua vida, dentro de tudo isso que você pontuou, né? As 24 horas são iguais para todo mundo, mas eu não tenho a mesma rede de apoio, eu moro às vezes numa cidade que eu não tenho familiar por perto, eu não tenho às vezes um salário, eu sou mãe solo. Como que... Então, cada um tem uma realidade muito específica e a gente precisa estar atento a essas pessoalidades, essas individualidades. E eu costumo dizer que são duas coisas, sabe, Brenda? Porque ao mesmo tempo que a gente precisa desenvolver essas estratégias pessoais para poder começar a conseguir lidar com isso, a gente também precisa fazer o que a gente está fazendo agora, que é problematizar isso assim, em grupo, em larga escala. Que bom que vocês estão propondo essa conversa. Por quê? Porque tem uma questão aqui que é social, que é endêmica, que é de todos nós. E que a gente precisa pensar essas questões coletivamente para que a gente possa começar também a propor mudanças sociais na lógica do trabalho, né? Pensando que, veja, por exemplo, você começou a nossa conversa falando assim, mães agora com os filhos nas férias, como lidar com... Gente, férias para mãe, especialmente, é um dos momentos mais difíceis, porque não existe férias no trabalho que se equiparem à quantidade de férias escolares. Né? Então, para nós mães, é sempre uma equação que não fecha. E você precisa lidar com essa situação. O que eu faço? Eu vou botar em colônia de férias? Eu vou contratar outra pessoa? Como que eu vou equacionar? Então, vira uma demanda, e que normalmente é uma demanda endereçada para as mães. As mães ficam com a carga emocional de ficar pensando sobre isso, orquestrando como isso vai fazer, e é um trabalho invisível. Que não é contabilizado, mas que é sentido. E isso tudo vai entrando ali como aquele conta-gotas que vai fazendo com que essa vida dessa mulher seja mais estressante, tenha uma pressão a mais, tenha uma obrigação que fica ali o tempo todo, como aquela areinha no sapato, que ao longo do tempo, no início você nem sente, mas ao longo do tempo aquilo vai virando um calo, vai doendo, vai machucando e... possivelmente pode culminar numa questão de saúde mental.
Você falou sobre essa questão da coletividade, né? E vamos dar agora um enfoque importante na questão profissional, principalmente para as mulheres que são líderes, estão em cargo de chefia. A gente acaba, muitas vezes, involuntariamente, sem perceber, replicando muito dessas dores que a gente vive, né? Às vezes a gente mesmo glorifica esse sacrifício e fala que é assim mesmo, que tem que se doar, que se dividir. E quando a gente vê, a nossa equipe, né, tá toda assim, se dividindo, se fazendo em mil, equilibrando mil pratos e ninguém tá com a saúde mental em dia e tá todo mundo a ponto de pirar, a ponto de pifar mesmo e não dar conta de mais nada. Como é que a gente faz, então, para liderar pelo exemplo nesse sentido, né? Trazer essas mudanças para a nossa vida e conseguir espalhar isso para quem está à nossa volta, para quem trabalha com a gente, para a nossa família, para que as pessoas entendam que dá para viver sem ter que estar sempre na correria, como você disse.
Brenda, a gente precisa começar a trazer dois elementos para a liderança. A gente precisa ter coragem. Então, essa é uma palavra que eu julgo fundamental. Eu falo muito isso nas mentorias que eu dou. A gente precisa construir lideranças que tenham dois elementos, coragem e vulnerabilidade. A gente precisa começar a construir dentro das organizações uma cultura de cuidado, onde as pessoas tenham um recipiente seguro para trazer essas questões, para trazer esses elementos. E nós, mulheres, precisamos ser o pivô dessa transformação. É uma mudança cultural mesmo. E a gente precisa ter a coragem e a ousadia de fazer essa transformação. Do tipo, se eu estou vivendo esses dilemas, e por isso eu falo, mulheres, nós precisamos chegar à liderança mesmo, porque se nós estamos vivendo esses problemas, nós somos as pessoas que temos o maior potencial de gerar essa transformação. Nós somos a possibilidade de construir esses antídotos. Só que, uma vez que eu assuma esse poder e eu assumo esse cargo de liderança, eu preciso trazer isso à tona. Então, abrir espaços dentro do trabalho onde a gente possa falar sobre as nossas vulnerabilidades, onde a gente possa construir junto com a nossa equipe, soluções coletivas para que a gente possa desenvolver a produtividade no tempo do trabalho. Então, como que o trabalho pode caber dentro do trabalho? E a gente pode construir soluções sistêmicas para isso. Eu tenho vivido isso com várias pessoas que eu acompanho, construído essa possibilidade com elas, e num primeiro momento parece assim, gera uma resistência porque vai contra, né, o que a gente tem como usual hoje em dia, onde tem essa aclamação da produtividade. E uma das coisas que eu digo muito para todas as pessoas é isso. Enquanto nós estivermos confundindo sobrecarga com produtividade e excelência, e estivermos usando isso como instrumento de sucesso, para validar o sucesso, agendas lotadas, sobrecarga, nós estamos construindo uma sociedade doente. Nós vamos adoecer. Então, a gente precisa revisitar todo esse paradigma e começar a fazer um caminho contracultural, né? De estabelecer os tempos de descanso, de estabelecer a hora que o trabalho começa e a hora que o trabalho termina. E olha a importância da liderança aqui, porque se nós, como líderes, temos o poder para isso, se eu defino que o trabalho termina 6 horas da tarde, porque 6 horas da tarde é a hora que eu busco os meus filhos na escola, e isso para mim é uma prioridade, se a caneta cai para mim, ela cai para todo mundo que está abaixo de mim. Percebe? E aí a gente começa a construir, eu costumo dizer que é uma relação de higienização do trabalho. Sabe? Uma reconstrução dessa moralidade, onde a gente pode falar, tá tudo bem que você vá embora agora. E eu espero que você seja produtivo e que você esteja presente enquanto você estiver aqui. Né? Então, enquanto a gente está no trabalho, a gente trabalha. Agora, enquanto a gente fica aí valorizando as horas extras e achando que é bonito ficar no trabalho até 8 horas da noite, 9 horas da noite, porque isso mostra comprometimento, na verdade o que a gente está incentivando é a inefetividade. Porque eu já sei que eu vou ter que ficar no meu trabalho até 8 horas da tarde, da noite, então por que, que eu vou ter que me dedicar tanto a ele 2 da tarde? 2 da tarde eu vou procurar passagem, 2 da tarde eu vou comprar material escolar dos meus filhos, entendeu? Então a gente vai confundindo. E ao invés da gente limpar os nossos tempos para que a gente possa ter presença autêntica e aí sim produzir melhor e estar em cada um dos domínios da nossa vida, a gente vai construindo uma mistureba que vai fazendo com que a gente sinta que a gente não está presente em lugar nenhum. E aí gera uma sensação de insuficiência muito grande.
É isso, gente. Então, essa inteligência emocional, esse equilíbrio, esse balanceamento, ele não é construído do dia para a noite. Se a gente viveu errado até agora, né, e conseguiu identificar isso nessa fala, vamos procurar melhorar para 2025, colocar a gente mesmo na lista de prioridades que a gente faz aí no comecinho do ano, porque se a gente não estiver bem, não dá para cuidar dos outros também, não dá para cuidar do trabalho, não dá para cuidar de nada. E como disse a Tirza, né, se a gente perpetua isso, que o sacrifício é o que vale a pena, esse cenário não vai mudar. Então, aproveitar esse janeiro branco, se você está aí com alguns desses sintomas que ela falou, né, já está apresentando alguns desses quadros, presta atenção, procura um profissional, se cuida, não deixa isso piorar e aproveita para se cuidar integralmente. Tirza, obrigada pela sua participação aqui com a gente.
Obrigada a você, Brenda. Um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha sido útil, né? E sim, vamos cuidar disso, gente. Que não seja apenas um janeiro branco, mas que seja um ano branco, onde a gente esteja atento à nossa saúde mental, começando pelo seu autocuidado.
Nós conversamos com a Tirza Reis, que é psicóloga e também especialista em liderança feminina. Se você perdeu um trechinho dessa entrevista ou quer compartilhar com alguém que está sobrecarregado aí, tentando equilibrar todos os pratos sem dar conta, pois é, já mostra que essa pessoa não está sozinha. Corre lá no nosso site cbnmaringa.com.br ou no nosso canal no YouTube, Entrevista na Íntegra, para você ouvir de novo e para compartilhar com quem está precisando ouvir tudo isso.